Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
A Bena, minha mãe, foi violentada por um marinheiro inglês no convés do Christ the King, num dia de 1600 e pouco, quando o navio zarpava para Barbados. Dessa agressão nasci, desse ato de agressão e desprezo. Quando, longas semanas mais tarde, chegamos no porto de Bridgetown, ninguém notou a condição de minha mãe. Como ela não tinha mais do que 16 anos e como era bonita, com sua tez de um negro azevite e com bochechas altas, com o desenho sutil das cicatrizes tribais, um rico fazendeiro de nome Darnell Davis a comprou por bastante dinheiro. Junto com ela, ele adquiriu dois homens, Ashanti também, vítimas das guerras entre Fante e Ashanti. Ele destinou minha mãe à sua mulher, que estava inconsolável, por ter deixado a Inglaterra e cujo estado físico e mental necessitava de cuidados constantes. Pensou que minha mãe saberia cantar para distraí-la, quiçá pudesse dançar e realizar aqueles truques que acreditava os negros gostassem de fazer. Destinou os dois homens à sua plantação de cana-de-açúcar, que crescia bem, e a seus campos de tabaco. Jennifer, a mulher de Darnell Davis, não era muito mais velha que a minha mãe. Casaram-na com este homem rude, que ela odiava e que a deixava sozinha à noite para ir beber, e que já tinha uma penca de filhos bastardos. Jennifer e minha mãe se tornaram amigas. Afinal, não eram mais que duas crianças assustadas com o rugido dos grandes animais noturnos e com o teatro de sombra dos flamboyants, das cabaceiras e das mafumeiras da plantação. Elas dormiam juntas e minha mãe, com seus dedos, brincava com as longas tranças de sua companheira e contava a ela as histórias que sua mãe havia lhe contado em Aquapim, sua vila natal. Trazia à cabeceira da cama todas as forças da natureza para que a noite fosse conciliadora e para que os bebedores de sangue não a secassem por completo antes do nascer do sol. Quando Darnell Davis percebeu que minha mãe estava grávida, ficou furioso ao lembrar quantas boas libras esterlinas tinha gasto com sua aquisição. Agora teria sob sua tutela uma mulher doente, que não serviria para nada. Ele se recusou a ceder às súplicas de Jennifer e, para punir minha mãe, deu-a a um dos Ashanti que tinha comprado junto com ela, Iaô. Além disso, ele a proibiu de pôr os pés na casa grande. Iaô era um jovem guerreiro que não se resignou a plantar cana, cortá-la e arrastá-la ao moinho. Também, por duas vezes, ele tentou se matar, mascando raízes venenosas. Salvaram-no. Por pouco, não morreu, e o trouxeram de volta a uma vida que ele odiava. Darnell esperava que, dando a ele uma companheira, também estaria lhe dando gosto pela vida. E assim, Iaô voltaria às suas tarefas. Que mal inspirado estava naquela manhã de junho de 1600 e pouco, quando foi ao mercado de escravos de Bridgetown. Um dos homens estava morto, o outro era suicida e a Bena estava grávida. Eu, Tituba, Bruxa de Salém, é um romance histórico da escritora guadalupense Marise Condé, ganhador de pelo menos dois prêmios franceses. Narra a vida de Tituba, uma das três primeiras mulheres acusadas de bruxaria em Salem, Estados Unidos, em 1692. Mas essa personagem foi esquecida dos registros e da história por ser negra. Ela foi uma mestiça quilombola, vendida como escrava para um pastor e depois acusada de bruxaria. Consegue sua libertação e volta para sua terra natal, Barbados. A obra dialoga com o livro A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne, e a peça As Bruxas de Salem, de Arthur Miller. A escritora passeia muito bem por vários gêneros. Tem outra obra importante, que é Segu, e passou para outra dimensão há 2 meses atrás, em 4 de abril de 2024. Eu li Eutituba, Bruxa de Salém, de Marise Condé. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.